convidado.
Richard Ferrand foi um dos pilares da campanha presidencial de Emmanuel Macron e é um dos braços direitos do novo presidente. Mas as acusações de que é alvo na imprensa francesa entram em rota de colisão com a principal promessa de Macron de moralizar a vida política. O ministro da Coesão do Território é acusado de ter favorecido a companheira num negócio imobiliário quando dirigia um fundo de seguros de saúde em 2011 e é também acusado de ter contratado o filho como assessor parlamentar. Aos olhos da justiça, não há matéria para o indiciar e o governo cerra fileiras ao lado do ministro. Rafael Lucas, investigador da Universidade de Bordeaux, aponta a estratégia de defesa do executivo como uma decisão perigosa e comenta o que chamou de caso incómodo.
Neste momento estamos num contexto bem específico entre duas eleições nacionais e nas eleições presidenciais, o caso do candidato republicano François Fillon, envolvido no escândalo, teve consequências catastróficas para os republicanos, já que eles foram eliminados na primeira volta das eleições. E agora, na véspera de novas eleições, o envolvimento das principais figuras do partido atual, Richard Ferrand, no caso, esse envolvimento vem trazer à tona outra vez o caso de uma pessoa bem importantíssima, envolvida outra vez num escândalo financeiro.
Mas ontem à noite o primeiro-ministro justificou a manutenção no governo do ministro Richard Ferrand porque diz que a justiça decidiu não o indiciar porque não havia qualquer delito aos olhos da justiça. Na sua opinião, esta foi uma boa decisão ou poderá minar a imagem do novo governo e ter consequências nas próprias eleições legislativas?
Acho que é uma decisão perigosa porque é a estratégia de defesa adotada pelo governo. Acho que é mais um assunto do que um caso, porque não há nada, por enquanto, legalmente condenável. As atividades do Richard Ferrand são uma montagem imobiliária astuta, mas na mesma duvidosa, só que não chega a constituir um caso de delito ou delinquência. É por isso que o Tribunal de Brest não moveu uma investigação contra ele. O governo utiliza essa circunstância num país em que os poderes são separados para mostrar que, como a justiça não moveu perseguição contra o Richard Ferrand, não justifica nenhum castigo dele.
Ao mesmo tempo, se o primeiro-ministro decidisse afastar Richard Ferrand do governo, uma pessoa que não foi condenada pela justiça, isso seria também catalogá-lo como culpado ou não?
É um caso delicado em que o estatuto judiciário ou jurídico da pessoa envolvida não corresponde com o estatuto moral. É um caso incômodo. É aquela sombra de suspeita que vem um pouco manchar a imagem do candidato num contexto em que o governo exige uma moralização da vida pública.
Um dos cavalos de batalha de Emmanuel Macron é o projeto de lei sobre a moralização da vida pública. O ministro da Justiça tinha prometido que este projeto, apresentado como o pilar dos próximos 5 anos, seria debatido em Conselho de Ministros antes da primeira volta das legislativas. Afinal, vai ser analisado entre as duas voltas, a 14 de junho. Havia alguma ligação entre esta mudança de data e o caso Ferrand?
Para mim é evidente, porque a primeira volta também vai funcionar como uma espécie de caixa de ressonância. Vai dar tempo para avaliar o tamanho dos estragos e assim vai dar tempo também para mudar de estratégia antes da segunda volta.
Richard Ferrand também é acusado de ter feito um contrato ao filho, ainda que ele tenha afirmado que foi um contrato temporário e pago com um salário mínimo. Por que razão também neste contexto francês pós-Fillon é tão moralmente repreensível empregar o filho?
Na opinião pública, dá ares, dá aspectos de famílias que desfrutam de certa impunidade numa época de crise em que o acesso ao emprego é dificílimo e tem-se a sensação desagradável que algumas pessoas altamente colocadas podem utilizar a sua rede de relações para proteger os filhos.
As manchetes dos jornais franceses de hoje são unânimes. O Le Parisien escreve o pesado Sr. Ferrand. O Libération escreve Richard Ferrand, façam o que eu digo, não o que eu faço. O Le Figaro diz que o executivo enfrenta as primeiras dificuldades. Como é que vê o acompanhamento noticioso em França deste caso?
Foi eficácia da imprensa, nomeadamente do canal enchaîné, que conseguiu derrotar o François Fillon. Essa vitória deu mais peso à imprensa. Daí o fato do governo de Macron tentar afastar a imprensa. O próprio presidente até falou de falatório permanente. Isto também acho que só serve por efeito irritar ainda mais a imprensa. E também tem outro efeito, digamos, inesperado, criar uma solidariedade na imprensa, porque as condenações vão de Libération ao Figaro.
E aí, é preciso ver que foi o próprio canal enchaîné que também divulgou o caso de Richard Ferrand há cerca de uma semana.
Exato. Da parte do governo, não foi uma ideia acertada de condenar a imprensa.
Este não é o único caso. Agora a Frente Nacional acusou 19 eurodeputados de direita, de esquerda, do centro e ecologistas de terem empregos fictícios, depois da própria líder da FN, Marine Le Pen, ter sido acusada disso durante as presidenciais. A Procuradoria de Paris abriu um inquérito preliminar. Entre os 19 eurodeputados havia também Marielle de Sarnez, a atual ministra dos Assuntos Europeus, que apresentou queixa por calúnia contra Marine Le Pen. Isto, mais uma vez, pode abalar o governo Macron a 10 dias da primeira volta das legislativas?
Por enquanto, apesar de tudo, o governo está a desfrutar de uma opinião positiva, porque as sondagens mostram que, apesar desses casos vigentes, as expectativas de votos a favor do partido do presidente são de 29%. O governo está a apostar numa espécie de constância nessa onda positiva e tenta um pouco, digamos, minimizar os efeitos possíveis negativos nas eleições. Pode ser que esses efeitos negativos não consigam inverter a dinâmica do En Marche, mas na mesma vão perder muitos votos.
Apesar da polémica e como você disse, a República em Marcha, de acordo com as sondagens, prepara-se para obter uma maioria absoluta na Assembleia. Como é que explica esta popularidade de uma forma geral, esta opinião positiva de que me falou ainda há pouco?
Decorre também de uma saturação dos antigos partidos políticos, nomeadamente do governo de Nicolas Sarkozy, em que houve imensos escândalos, em que houve também um presidente que queria desacralizar a função do presidente. O Hollande também, naquela onda de desacralização, e haver a amada do scooter de Vespa. Boa parte da população está saturada com pelo menos duas coisas. Uma é a impunidade dos dirigentes, a outra é a falta de exemplaridade no comportamento dos presidentes. Além disso, Macron foi ministro da Economia. Então, essa mistura de um presidente apresentável, que domina a economia e que apresenta aspectos de modernidade.
De acordo com a sondagem do Le Figaro, o movimento fundado por Emmanuel Macron obteria entre 320 a 350 deputados nas legislativas de junho, contra 140 a 155 para a direita. Os socialistas e os verdes teriam entre 40 e 50 e a França Insubmissa entre 20 e 30. Já a EFN passaria a ter 10 a 15 contra os atuais 2 assentos parlamentares. Esta recomposição política é o equivalente ao fim dos partidos tradicionais e não é nenhuma surpresa, ou é?
Corresponde mais ou menos à recomposição atualmente em curso. Há poucas surpresas prováveis. Há também uma tradição política em França que consiste em dar a um presidente eleito, por coerência, uma maioria que lhe permite governar.
O que se pode ver também nesta sondagem é que, finalmente, a França Insubmissa de Jean-Luc Mélenchon não seria a primeira força da oposição, como o seu líder tem insistido em afirmar.
Não, é que Jean-Luc Mélenchon, ele próprio, é a pessoa mais nociva para o seu próprio movimento, por causa de umas declarações excessivas, como, por exemplo, ele acusou o antigo primeiro-ministro, Bernard Cazeneuve, de ter sido responsável pela morte de um militante que morreu a consequências de umas manifestações no departamento de Tarn. Imensas vezes, Jean-Luc Mélenchon tem uns excessos verbais que acabam por desacreditá-lo.
O investigador Rafael Lucas foi o nosso convidado de hoje.